Especial Entrevista. Especial Entrevista.
No ar, Jaime Valente.
Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos. Já é de noite, boa noite. Sejam bem-vindos à emissão do Especial Entrevista de quinta-feira, 7 de março de 2021. E 24. Estamos aqui para levar até todos vocês mais coisas daquelas boas que vão acontecendo um pouco por todo o nosso município. Antes de irmos àquilo que nos traz por cá, porque há sempre alguém a sintonizar-nos por aí pela primeira vez, dizer-vos que somos Antena Vareira. Emitimos orgulhosamente desde o centro da cidade de Ovar desde 1989, nos 98.7 da frequência modulada. Estamos disponíveis online 24 sobre 24 horas em direto através de radioavfm.net. Aqueles mais adeptos das novas tecnologias também já sabem que nos podem seguir através de facebook.com/radioavfm. Estamos lá com áudio e vídeo em direto e num espaço onde podem comentar, deixar os vossos likes, enfim, interagir connosco. Vamos falar de cultura, vamos falar de dança e não só. Vamos falar com uma vareira, alguém que vai apresentar amanhã, sexta-feira, dia 8 de março de 2024, um espetáculo, eu diria, chamar-lhe-ia uma performance no Centro de Arte de Ovar. O espetáculo chama-se Verbal Images. Aqueles que estão no Facebook já viram de quem eu estou a falar. Os mais atentos estas coisas também já perceberam pelo nome do espetáculo, mas para os menos esclarecidos, vamos dar as boas-vindas à Ana Renata Polónia. Olá, Ana Renata, está tudo bem?
Olá, boa noite, Jaime.
Boa noite.
Obrigada pelo convite.
Obrigado por estares cá connosco. Verbal Images, o espetáculo que vai acontecer então amanhã no Centro de Arte de Ovar. Isto demorou quanto tempo a cozinhar?
Esta criação começou no final de 2022 já. Comecei com o conceito, a procurar lugares, espaços de residência e teve assim algumas residências mais seguidas em 2023 e estreámos no ano passado, em outubro, no final de outubro, no Teatro Municipal do Porto, no Campo Alegre. E agora vamos fazer aqui em Ovar um novo espetáculo.
Ok, é um espetáculo de dança, mas parte das características da gênese dos teus trabalhos é não se limitar a uma arte, ou seja, é um espetáculo de dança, mas muito visual.
Sim, eu venho da arquitetura, também fiz dança desde pequena. A minha formação tem deambulado pelas artes visuais também um pouco, e eu procuro, quando faço criações, trazer essa multiplicidade de áreas, ou pelo menos procuro estimulá-las de alguma forma.
Certo.
Não é um trabalho puramente coreográfico, é um trabalho também de composição espacial. E é um trabalho de dispositivo cénico, digamos assim, em que gosto também de dar liberdade ao espectador para ter maior proximidade com a performance, uh-huh, com o que está a acontecer, e ver também um espetáculo de outro ponto de vista, diferente se calhar do que está habituado. E se calhar não é um lugar assim tão confortável.
Sim, de alguma forma fazer parte do espetáculo.
Sim, sim,
de alguma sentir-se forma. Uma peça, digamos, do puzzle.
Sim, sim.
Porque acaba por ser um puzzle, não é?
Sim, acaba por ser um puzzle. Toca diferentes áreas. A nossa equipa tem... Somos três performers que estamos em palco. E... todos nós tivemos um percurso também não convencional, ou seja, estamos
não,
ligados...
Não linear.
Estamos os três ligados à dança, mas percorremos outras áreas antes de irmos ter à dança. E depois também temos uma pessoa na sonoplastia, temos outra pessoa no trabalho de luz, que também eles fizeram percursos por outras artes, é verdade. E temos depois pessoas também que nos dão apoio na dramaturgia, além de muitos amigos também que vêm sempre ver os nossos ensaios e dar-nos apoio.
E dicas.
Sim. Também temos uma pessoa que trabalha connosco os figurinos. Pronto, é todas as pessoas que eu puder reunir de várias áreas e que puderem contribuir.
Isto
para
é um, de certa forma, é um conjunto de paixões.
Sim.
Pessoas que, digamos, são apaixonadas pela criação e que contribuem para espetáculos.
Sim, sim, sem dúvida. Felizmente conseguimos apoios e conseguimos criar uma equipa sólida, não é? E dar condições à equipa para fazer o trabalho. Mas todos nós também damos uma grande dose de paixão,
claro,
para que isto aconteça.
Paixão e transpiração, porque também faz parte, não é?
Sim, sim.
Este Verbal Images é uma coprodução do Ágora, Teatro Municipal do Porto, com a Câmara Municipal de Ovar. Isso significa que a Ana Renata Polónia, artista independente, freelancer, desenhou um projeto, apresentou, foi à luta para conseguir financiamento e a partir daí é que as coisas se tornaram possíveis. Porque, pergunto eu, ou corrijo-me se eu estiver errado, isto são projetos que sem financiamento não têm, digamos, possibilidade de acontecer, porque são projetos que no tempo são demorados.
Sim, sim, claro. Conseguimos, há sempre diferentes tipos de apoios. Temos os coprodutores, que são essenciais, porque são assim as pessoas que acreditam no projeto e que nos dizem: ok, vais estrear aqui.
Sim, que neste caso garantem duas datas, não é?
Sim, sim. Depois temos também espaços de residência artística que nos acolhem em diferentes pontos do país, e é lá que a residência artística são os dias em que estamos ali em equipa, em trabalho intenso de criação. E temos ainda os apoios institucionais, que neste caso, felizmente, depois também concorremos e conseguimos apoio da DG Artes e da GDA, que são estruturas que também financiam o trabalho artístico.
E bem.
E pronto, porque é necessário.
Claro
que sim. Se quisermos, pronto, explorar bem a criação, é necessário dar muitas horas e é necessário ter esses apoios.
Claro que sim. O que é que este, onde é que queres chegar com este Verbal Images? O que é que esperas, digamos, que as pessoas levem para casa deste espetáculo? Se é que esperas alguma coisa. E pressupondo que pessoas diferentes podem levar coisas diferentes.
Sim, sim. Eu acho que isso seria ótimo, se cada pessoa levasse uma coisa
então,
diferente.
Então, reformulando, o que é que lhes queres dar?
Sim. Eu gosto de pensar que posso oferecer uma experiência ao espectador. Que ele possa, depois daquele momento ali connosco, ir para casa refletir sobre aquilo. E que eu gosto que as pessoas, eu gostaria que as pessoas ficassem inquietadas com o que vêem de alguma forma. Se for uma inquietação positiva, tanto melhor.
Certo.
Mas acho que o lugar da arte também é inquietar, não é só entreter. Eu gosto de pensar que tem que trazer ali alguma questão, algum questionamento. Neste projeto em particular, o Verbal Images, é um projeto que surgiu associado a uma paixão que eu tenho de colecionar postais. E de sentir que podia um pouco viajar por sítios onde nunca estive
através deles.
E achava muita graça esta ideia de ter uma imagem associada a poucas palavras e com isso conseguir transmitir uma impressão que se teve sobre um sítio que se visitou.
Sim.
pronto, ou até nem se pode ter visitado, sei lá, sim, uma ficção que se cria sobre um sítio. E por isso o trabalho é um trabalho sobre descrição de imagens, e como é que essas imagens também se entranham no nosso corpo, como é que as recordamos, como é que observamos o mundo que está à nossa volta. E eu acredito que cada um de nós tem uma maneira específica de ver. E de ver, e quando digo ver, não é só com os olhos, de ver e sentir a realidade que o rodeia. E que isso só nos enriquece, o facto de todos vermos coisas diferentes sobre o mesmo objeto, sobre a mesma paisagem, sobre o mesmo espetáculo.
Verdade.
O facto de cada um ter uma leitura diferente só enriquece a nossa experiência. Se todos virmos as coisas da mesma forma, se calhar não tem muita piada.
É curioso, desculpa interromper-te, é curioso que com essas tuas palavras fizeste-me lembrar porque é que eu gosto mais de fotografia do que de vídeo. Porque o vídeo, digamos, é mais descritivo, não é? Eu tenho, sei lá, numa paisagem, as árvores a mexer, a água a mexer, pessoas a passar, os sons, etc. Ok, não tenho cheiros, não tenho, mas tenho muito mais. Na fotografia eu tenho uma imagem e eu posso imaginar o resto.
Sim.
De alguma forma, eu pessoalmente gosto de olhar para uma fotografia e quase fazer essa viagem que tu estavas a descrever, ou imaginar-me no local, ou sentir o cheiro, ou que ruído é que haverá ali, ou que barulhos, e é um exercício interessante e que de facto cada um fará da sua maneira, não é?
Sim, claro. Cada um de nós tem a sua bagagem e com isso vai fazer uma leitura diferente. A questão até da fotografia também traz um ponto de vista interessante, que é perceber que aquilo foi captado por outro olhar, não é?
Sim,
e certo. É que aquela pessoa que fez aquele enquadramento,
verdade,
quis mostrar daquela paisagem que é muito paisagem, ou seja, lá o que,
verdade,
que é muito maior do que aquilo que se,
sim,
vê.
E depois perceber que há pessoas com um olhar de tal forma, digamos, específico ou diferente, que quando vemos uma fotografia delas sabemos que foi aquela pessoa que a tirou. Não sei,
sim,
se já te aconteceu,
sim,
já me aconteceu isso com alguns fotógrafos, esta fotografia de certeza que é daquele fulano. E é mesmo.
Sim.
Porque, digamos, tem uma marca própria, específica. E no meio destas imagens todas, o que é que os corpos a dançar fazem? A ligação entre elas? Contam, ajudam a contar uma história?
O que acontece nesta performance é que são três corpos que estão ali a criar imagens e a descrevê-las. Eu não sei se nós estamos a dançar.
Okay.
Mas há uma coreografia de movimento,
sim, não estamos, nossa, a falar de um espetáculo de balé ou de dança,
sim,
clássica, ao fim e ao cabo,
sim,
não é?
Isto digo com cuidado só para também não decepcionar as expectativas. Mas é, eu gosto de pensar a coreografia mais como um movimento de tudo. E há um dispositivo cénico que também tem movimento existem três corpos que deambulam à volta dele e que vão com ele transformar o espaço. E vão também dar voz ao espaço e dizer o que é que estão ali a ver e a sentir. E o espetáculo é sobre isso.
Muito bem. Espetáculo que vai acontecer com o público dentro da caixa de palco. A tal proximidade, a tal cumplicidade, digamos, e de alguma forma o piscar o olho, ajudem-nos aqui a fazer o espetáculo, que fazem parte dele, não?
Sim, sim. Eu gosto muito de trabalhar esta ideia de intimidade e de escalas. Gosto de procurar essa proximidade com o público. E este espetáculo não é exceção, é visto em toda a volta, o público está em torno de nós, e pronto, inevitavelmente, acho eu, consegue-se uma proximidade ou pelo menos uma perspectiva diferente do lugar habitual da cadeira.
Sim.
Da cadeira da plateia.
Sentir o calor das luzes, o chão a vibrar, se calhar até topar aqueles sinais que normalmente estão escondidos porque há alguém que está de lado, chega cá isto. Às vezes nós estamos a assistir a um espetáculo, digamos, da plateia, e não temos a mínima noção do que está a passar ao lado das cortinas.
Sim.
Às vezes há ali um burburinho e muitas coisas a acontecer que, se formos para a caixa de palco, acabamos por poder ver.
Sim. Eu enquanto público, porque eu também gosto, além de fazer espetáculos,
claro,
gosto muito de assistir a espetáculos, sempre gostei muito desse lugar de poder ir para o espaço onde tudo acontece.
De cumplicidade.
E perceber o nervosismo, perceber as pequenas imperfeições, e cortar, é o que eu chamo de cortar a quarta parede, não é? A quarta parede nós chamamos que é a cortina do palco.
Certo.
Cortar essa relação, ok, aqui é o palco, aqui é o público.
Sim, sim.
Porque eu acho que isso traz humanidade também à performance.
Uhum.
Isso, a mim em particular, interessa-me essa verdade do que está ali a acontecer. E pronto. E então tenho tentado sempre explorar essa característica.
Salvo melhor informação, eu hoje de manhã tive o cuidado de ir ver como é que estava a bilheteira online. Pelo menos online, digamos, estava esgotado. Apesar disso, se calhar nem sabes, há 4 ouvintes da Rádio AVFM que vão lá estar, porque venceram o passatempo da semana passada, do nosso colega Zé Luís, do programa da manhã. Digamos que é uma bondade da Câmara Municipal de Ovar, em que temos uma parceria, que faz parte, digamos, da divulgação dos espetáculos, mas vão lá estar essas 4 pessoas, esses 4 ouvintes da rádio, e que seguramente que vão aproveitar para apreciar também essa proximidade, e que se calhar não têm, ou estão agora a saber, se nos tiverem a ouvir, que vai ser assim, e isso pode até acrescentar, digamos, vontade, ou criar até aqui algum suspense, como é que vai ser, eu vou ter que subir aquelas escadas, nunca, se calhar para muitas pessoas é a primeira vez que vão pisar um palco. Ok, não vão atuar, mas vão pisá-lo.
Sim, sim, e vão ver onde é que as luzes vão,
sim, sim,
vão ver isso tudo perto,
vem
a máquina de cena,
claro,
ali à volta delas, e pronto, é uma particularidade que a mim me interessa.
Sim, e eu acho que deve ser entusiasmante para alguém que, digamos, nunca pisou, a oportunidade de chegar ali, olhar à volta, ver, acho que é muito, muito interessante. O espetáculo está então esgotado, ele já foi apresentado, como começaste por dizer, no Porto, em outubro. Eu já sei a resposta, mas se começasses agora este Verbal Images, ia ser igual ou seria diferente?
Uhum. Já sabes a resposta. Não sei, acho que seria diferente, claro.
Pois.
Eu acho que este espetáculo já vai ser diferente dos outros que fizemos no Porto.
Certo.
Cada vez que fazemos este trabalho, é um trabalho que vive muito do espaço em que se enquadra.
E do momento.
E do momento e do público que temos. Também, isso também influencia ali, porque há assim pequenas coisas que mudam sempre.
Uhum.
Eu acho que se começasse agora o processo, não sei dizer como é que ele terminaria. É
certo.
Sempre uma incógnita.
Certo.
Porque os processos criativos dependem muito do momento em que estamos.
No palco terminaria certamente.
Sim, espero que sim. Se corresse bem, terminaria no palco. Sim, sim.
ou algo que, digamos, que pudesse servir de palco, porque, entre aspas, o palco pode estar onde nós quisermos, de alguma forma também,
sim,
não é?
Sim, e por exemplo, aqui é na caixa de palco, no Campo Alegre, onde fizemos anteriormente, é numa sala que é o Café Concerto. Ou seja, é um trabalho que pode encaixar em diferentes espaços, desde que tenham certas características que são necessárias. Também essa é uma vontade minha de pensar nas performances em diferentes espaços, em
certo.
Diferentes locais.
O que é que sentiste, nasceste em Ovar, és vareira, o que é que sentiste quando percebeste que a Câmara Municipal de Ovar ia ser coprodutora de um trabalho teu? Foi aquele ufa, finalmente?
Não, a Câmara Municipal também já apoiou outras criações que eu fiz anteriormente. Desta vez tivemos aqui mais tempo de criação, é verdade. E fico super feliz de sentir que há continuidade neste apoio e que é sempre um porto seguro, não sei, voltar ao sítio onde cresci.
Sim, sim.
E apresentar aqui os trabalhos é para mim especial.
Acredito que sim.
Sim, porque o início de tudo isto, não é? Está
sim.
Desde pequenina e faz parte da minha formação.
Claro.
Tudo o que eu vivi aqui, as aulas que tive de dança, etc. Ou seja, o meu primeiro universo de palco foi o Cine Teatro de Ovar, por exemplo.
Ainda te lembras?
Lembro-me, sim.
Sim.
Lembro-me e foi aí que o fascínio começou.
Que era assim uma coisa gigante.
Sim, e este fascínio de estar no palco, de ver como é que a máquina funcionava, ver o público lá fora, perceber
aquelas cadeiras todas,
como é que subiam e desciam os cenários, tudo isso me fascinou desde pequena.
Okay.
E é por isso que ainda hoje, não é?
Então vamos nós começamos de certa forma pelo fim, vamos para o início. Tu começas, digamos, a dar os primeiros passos de dança nas aulas de balé do Orfeão, certo?
Certo, sim.
Que é, digamos, uma instituição por onde, eu diria, uma grande percentagem das meninas que queriam dançar em Ovar passaram.
É verdade, sim. Fui desde os 5 anos, andei no Orfeão até adulta. Primeiro com o balé clássico, depois
sim.
com o contemporâneo. E foi um percurso muito importante para mim.
Mas nunca foi o balé propriamente que te seduziu, foi mais o movimento.
Sim, eu já nessa altura, quando experimentei o contemporâneo, percebi que era mais a minha onda.
Mais liberdade.
Sim, tinha mais liberdade criativa e depois descobri no contemporâneo em particular os exercícios de improvisação, que são ainda hoje a base do meu trabalho coreográfico.
Certo.
Eu gosto muito de trabalhar improvisação. E improvisação não é só improvisar, não é?
Claro, claro.
Exige um trabalho específico de criar guidelines e regras para que isso aconteça de uma forma mais interessante.
E estruturada até, não é?
Estruturada e é a área em que eu me sinto confortável, sim. Ainda no sábado passado tive a oportunidade de dar aqui um workshop em que partilhei as práticas de improvisação
uhum.
que fiz neste espetáculo com os outros performers, partilhei com um grupo de cá de Ovar que veio ao workshop.
Certo.
E foi muito interessante. Eu gosto deste universo da improvisação.
E essa é também um exercício recorrente da Câmara Municipal de Ovar, que aproveita, digamos, criações e residências para também, digamos, ajudar a semear um bocadinho. Eu diria que nestas coisas, a Ana Renata Polónia deu um workshop, foi, digamos, de alguma forma transmitir conhecimentos, mas também recebe sempre alguma coisa de volta.
Sim, sem dúvida, sim. É muito interessante porque tinha participantes de diferentes faixas etárias, com diferentes percursos, E o que eu gosto na improvisação é que qualquer pessoa pode fazer esse exercício com o corpo que tem, não é? E pode tirar partido dele, porque a improvisação é sempre um misto entre o pensamento e o movimento, então.
Certo.
Cada um consegue adaptar-se e fazer o que lhe surgir da melhor forma para o seu corpo e tirar partido disso.
Certo.
E foi bastante gratificante ver o grupo aderir às minhas propostas malucas, às vezes.
Sabes que esse conceito de maluco é muito relativo, não é?
Sim.
Primeiro há aquele velho ditado de são e de louco, todos temos um pouco. E o louco é um bocadinho relativo. Podes-me fazer uma proposta e eu não achar nada louco e outra pessoa ao lado achar. Portanto, acho que a arte também bebe muito destas loucuras que são saudáveis e que, digamos, nos permitem fazer coisas, deitar cá para fora.
Claro.
É disso que se trata. Para além de teres feito balé no Orfeão, e fica aqui também, digamos, esta nota para o trabalho magnífico que uma instituição aqui vizinha faz, não só na dança, como também no ensino da música, agora com o ensino articulado, já há uns anos para cá, etc. Às vezes o OVAR tem tantas coisas que até se esquece daquilo que tem, diria eu. Depois foste para as artes, mas a tua primeira abordagem é mais técnica porque tiraste arquitetura.
Sim.
A intenção foi já, digamos, deixa-me aqui tirar qualquer um curso ligado às artes, mas que me permita pôr comida na mesa. Ou foi por vocação mesmo?
Não sei bem dizer. Eu no ensino secundário já optei pela área artística e percebi que me sentia confortável naquele ambiente. Dentro das artes, a arquitetura, lá está, era se calhar a área mais convencional, não sei. Que tinha uma profissão que parecia mais sólida.
Sim.
Talvez.
Embora tenhas tirado, desculpa interromper, de arquitetura numa altura em que em Portugal os engenheiros ainda faziam o trabalho dos arquitetos, não?
Sim, e
ainda fazem um bocado.
Sim, eu terminei arquitetura numa altura em que havia uma crise enorme.
Sim.
Nesse setor, se calhar as pessoas já não se lembram, mas eu saí em 2009, 2010.
Pois.
Portanto, não foram assim anos em que a arquitetura fosse uma área gloriosa. Não, eu acho que eu nunca fui para a arquitetura tanto em mente a saída profissional.
Uhum.
Mas porque já tinha esta ideia que o curso de arquitetura poderia ser um curso mais abrangente e que fosse beber de outras áreas. E não estava errada, de facto. Percebi na faculdade que se fala durante o curso de arquitetura de muitas outras coisas que não são só
arquitetura. Sim, história da arte, etc.
Sim.
Há muito conteúdo.
A fotografia também é importante. Sei lá, há várias áreas que vão tocando e também, de repente, senti-me confortável porque percebia que havia muitos arquitetos a fazerem outras coisas que não só arquitetura. E ainda constato isso.
Sim, sim.
Então.
Agora até és um exemplo disso.
Sim, agora também eu entrei para o clube, não é? E pronto, e realmente, olhando para trás, foi uma formação que me deu imenso prazer tirar. E é uma profissão que ainda exerço e que gosto de exercer, ou seja,
uhum.
É um exercício de construção espacial.
Certo.
E eu percebi que realmente eu gosto de pensar o espaço e mesmo quando faço criações para o palco, se calhar o ponto de partida também é o criar uma experiência espacial.
Sim, ou seja, a artista Ana Renata Polónia tanto vai para o estirador como para o palco. De alguma forma, levas experiências do palco para o estirador e vice-versa? Ou seja, isto não são coisas completamente estanques? Nomeadamente, se calhar, é mais fácil levar do estirador para o palco, a noção do espaço, a capacidade de visualizar aquilo que ainda não aconteceu. Acredito que a arquitetura te ajuda aqui, digamos, principalmente na cenografia, não?
Sim. Ajuda-me também a pensar na totalidade. Se calhar a cenografia é uma coisa que está mais associada a um objeto cénico ou um fundo de palco, sei lá. Acho que a arquitetura me ajuda a pensar um bocadinho este ambiente que se vai criar,
o resultado final
ali. Eu acho que tudo o que nós fazemos na vida acaba por influenciar, acredito.
Claro,
que
claro.
Está tudo interligado, então é uma pergunta difícil. Eu não sei se nos meus projetos de arquitetura sinto que venham coisas das criações coreográficas para lá. O que eu sinto e sempre senti, enquanto estudava também dança, é que a experiência do corpo, a dança é uma área que me interessou porque permite uma experiência do corpo, de conhecimento do nosso corpo, muito íntima.
Certo.
E permite-nos também sentir e observar os espaços com outra sensibilidade, diferente dos movimentos que às vezes fazemos no cotidiano, que acabam por ser, se calhar, mais rotineiros.
Convencionais.
Sim, eu diria, acabam por ser mais automatizados, de
sim,
alguma forma.
Sim.
Se calhar às vezes já não prestamos tanta atenção ao espaço, enquanto que quando estamos a fazer exercícios de dança contemporânea, mas mesmo de outros tipos, há coisas às vezes que nos espaços nos perturbam imenso. A qualidade do chão, o piso que ele está,
sim,
o comportamento dos materiais, o pé direito,
certo,
tudo isso influencia muito o corpo.
Uhum.
E eu gostei, ou seja, na minha formação de dança, perceber que o corpo pode habitar os espaços de maneiras muito diferentes e pode sentir os espaços também de maneiras muito diferentes. Por isso, não sei se respondi à tua pergunta.
Sim.
Mas acho que ambas se influenciam nesse aspecto.
De alguma forma, o corpo precisa de ser desafiado para sair desses movimentos rotineiros, para se libertar, digamos assim?
Sim, eu acho que sim. Precisamos de nos desafiarmos e de conhecermos o nosso corpo, os seus limites. Para o conhecermos, temos que o desafiar.
Ou tentar levar os limites mais longe.
Sim.
Não é? Porque dança tem muito isso.
Sim.
Eu não consegui fazer até ali, mas eu vou insistir até conseguir, ou não.
Sim.
Mas pelo menos a tentativa é um caminho nesse sentido.
Sim, claro. Claro.
Eu acho esta conversa muito interessante. Às vezes tenho pena do meu corpo não saber fazer essas coisas todas.
Se calhar sabe.
E agora já está um bocadito mais pesado ainda por cima. Talvez uns movimentos sentado a dizer adeus com as mãos possa um dia participar num espetáculo. Portanto, já falámos do balé, já falámos da arquitetura. Depois foste por aí fora, ou seja, a dança nunca te deixou, esteve sempre presente.
Sim.
E depois também foste fazer formações, digamos, que te ajudassem depois no teu dia-a-dia na dança.
Sim, o que aconteceu, lá está, eu desde pequena fiz dança aqui em Alvar, e depois quando fui estudar arquitetura, estudei no Porto. Comecei a fazer muitos workshops por lá. Aliás, já quando fazia dança cá em Alvar, também as minhas professoras sempre tiveram o hábito também nas férias de nos levar a workshops em Aveiro. Portanto, eu comecei a ir pescando coisas muito em workshops. práticas diferentes daquelas a que eu estava habituada. E quando fui viver para o Porto, também continuei essa procura. E quando terminei a arquitetura, como também há pouco falámos, o trabalho em arquitetura não estava nos seus melhores dias.
Sim.
E então eu também optei por fazer uma outra formação na Companhia Instável, que é uma formação mais profissional para intérpretes e criadores de dança contemporânea. E foi lá que fiz assim uma formação um pouco mais intensa. Mais tarde ainda também fiz um curso de cenografia na Faculdade do Minho, de Arquitetura do Minho, que foi promovido também por um arquiteto e cenógrafo que eu gosto bastante, que é o José Capela. E bom, e tenho feito assim sempre que posso outras formações para me ir, não sei, desafiando.
Sim, porque acho que é um pouco disso que se trata, ou seja, não estamos aqui a falar de uma disciplina técnica com conhecimentos empíricos, não é?
Sim.
Tudo isto passa pelo corpo e tudo isto, digamos, acaba por ser posto à prova em palco. Por muito que queiramos, digamos, o objetivo acaba sempre por ser esse, não é? Tem sido, digamos, fácil conseguir palcos? Como é que está o panorama deste país na dança? Consegue-se fazer coisas? Às vezes é castrante? Como é que tem sido o teu percurso, digamos, neste capítulo?
Eu acho que Portugal tem uma lacuna cultural
geral.
Geral.
Que passa por um baixo financiamento.
Sim, baixo financiamento e às vezes também pouco interesse da população em geral pela cultura, infelizmente. Mas felizmente também acho que vai crescendo.
Também me parece. E acho que parte do trabalho está a ser feito, e ainda bem, pelas câmaras municipais.
Sim, sim. Em Portugal, a dança em particular, acho que também não é assim uma arte que as pessoas...
Ainda é um bocadinho incompreendida.
Sim, tenham tanto hábito, se calhar, de ir ver, se calhar acham que é mais estranho, não sei. Sinto sempre que, se calhar, tanto o cinema como o teatro, como a música, se calhar conseguem conquistar mais público.
Okay.
Mas pode ser só uma sensação que eu tenho. Não tenho dados científicos ou estatísticos sobre isso. Mas sinto também que não tem tantos profissionais associados à dança como,
certo,
no teatro, por exemplo. Então,
sim,
os recursos também acabam por ser direcionados, não é, conforme a procura.
Certo.
Não vou dizer que é fácil fazer criações artísticas em Portugal.
Sim.
Não sei se é fácil em algum lugar do mundo. Como tudo na vida, exige esforço e trabalho. Mas os recursos cá não são muitos e, portanto, às vezes isso implica termos uma ideia e ela ficar guardada muito tempo.
Sim.
Até conseguirmos concretizá-la de alguma forma,
a germinar.
Sim. Bom,
problema
eu
é quando...
se calhar tenho tido sorte, não sei.
Ou ousadia.
E ousadia também, provavelmente.
Pois.
Tenho conseguido fazer algumas criações até agora, mas sem dúvida com bastante esforço e sempre com uma dose muito grande de precariedade, porque posso dizer que às vezes arrancamos, por exemplo, este projeto arrancou com uma primeira residência e ainda não sabíamos bem se íamos ter estreia ou não. Tudo também... com base na amizade que às vezes se cria entre as pessoas.
Uhum.
Para haver assim um arranque.
Aquela confiança do vamos lá.
Sim, sem dúvida.
Sem rede.
Sem dúvida. E eu sinto que, no fundo, acabei por conseguir fazer coisas nesta área e tenho conseguido, porque encontrei também pessoas que que também têm essa força.
Que ombreiam contigo.
Sim, e sinto esse apoio, que acho que é muito importante.
Sim.
E foi graças a isso, sem dúvida, que fui resiliente e fui conseguindo persistir, acho eu.
E como é que foi atravessar a pandemia? Fizeste muitas piruetas em casa, fechada em casa. Não deve ser fácil para alguém que está habituado, digamos, a ter espaço e a expandir de alguma forma, não é?
Sim.
Está fechado em casa.
É, acho que não foi fácil para ninguém.
Sim, 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 sim.
Por acaso, na altura, estava numa residência para um trabalho anterior, quando tudo fechou, então tivemos que terminar a residência assim de repente e ir para casa, e claro que foi um embate bastante grande. E eu fiquei com esse trabalho que estava mesmo no início, na altura, pendurado durante um ano, dois. Também depois adiamentos de datas, etc. Não foi fácil. Mas como prática, ou seja, de estar em casa e de não poder, se calhar, ir tanto para estúdio, etc. Foi uma altura também em que aprofundei um pouco a prática de yoga, que também é uma prática...
Não precisa tanto espaço.
Também é uma prática que complementa muito o trabalho que eu faço. Então aproveitei, ok, se calhar está na altura de me focar agora durante uns tempos no yoga.
E ainda por cima faz bem à mente, não é?
Sim, sim. Traz assim uma complementaridade entre o bem-estar do corpo e,
claro,
da mente.
Claro.
Por isso acho que foi uma boa estratégia para sobreviver.
Muito bem, para mandar a pandemia para trás das costas, digamos.
Sim,
assim.
Sim.
Ou seja, movimento e, digamos, também distrair um bocadinho a cabeça. Curiosamente, a pandemia, para mim, foi uma das alturas em que as pessoas mais valorizaram a cultura. As pessoas estavam fechadas em casa e comentei várias vezes o que seria das pessoas sem cinema, música, dança, um inúmero número de coisas que elas consumiram porque estavam ali paradas, não é? E acho que se calhar nunca foi dada tanta importância à criação como nessa altura, porque as pessoas estavam de facto, muitas das vezes, tirando cozinhar ou ir comprar toneladas de papel higiénico aos hipermercados, estavam sem nada para fazer. E acho que as artes, né, em geral, vieram. Eu, sei lá, por exemplo, conheço pessoas que começaram a desenhar, a pintar, foram buscar paixões antigas. Deixa-me agora começar. E também é interessante observar, digamos, que a arte pode ajudar em momentos, digamos, em que estamos mais em baixo.
Sim, eu acho que sim. Eu vi sempre a pandemia também isso, como uma oportunidade. Pronto, ok, está a acontecer. O que é que eu posso fazer neste condicionamento? O que é que isto me permite fazer diferente?
Certo.
E foi uma oportunidade para abrandar um pouco o ritmo de trabalho. Lá está. Foquei-me numa prática do yoga, por exemplo. Concentrei-me mais nas candidaturas, por exemplo, que iam surgindo.
Ora.
Mas também teve os seus desafios. E na altura também, pronto, fui solidária com muitos colegas trabalhadores da cultura.
Sim.
Porque normalmente... Se não há espetáculos, etc., depois...
E houve gente a passar mal.
Todos os pagamentos ficaram atrasados.
Claro.
E pronto, não foram dias fáceis na área da cultura para os trabalhadores da área, não é?
Uhum.
Mas sim, é verdade, também senti que as pessoas, se calhar, sensibilizaram-se um pouco mais para a importância do nosso trabalho.
Sim.
E ainda bem... Eu só espero é que não tenha sido só uma bolha que aconteceu naquela altura.
Pois.
Que tenha criado raízes.
Isso é outra questão. Isso é outra questão. Isso leva-me. Não vamos falar muito mais de pandemia, que não vale a pena, mas leva-me aqui a um exercício que fizemos muitas vezes, até aqui em conversas na rádio, nessa altura, em que dizemos isto é uma oportunidade para todos nos tornarmos melhores. Fico na dúvida se essa oportunidade foi agarrada ou não, mas tenho, digamos, mais a sensação que mal a pandemia terminou, voltou tudo ao mesmo. Lamento, tenho pena, se calhar eu estou incluído também nisso. Nós temos, de facto, uma capacidade muito rápida de nos adaptarmos. Tanto estamos muito carentes como já não nos falta nada. E não deixa de ser estranho nós termos reclamado imenso de podermos fazer finalmente aquilo que queríamos o resto do tempo todo, que era estar em casa. Porque eu não quero ir trabalhar, porque eu não quero. Então, e agora está a reclamar de estar em casa? Pá, deixa lá estar em casa, aproveita para descansar, não é? Para estar com os seus, fazer aquilo que gosta. Bom, vamos seguir em frente. Até porque eu acho que vais ficar surpreendida. Nós ontem falávamos ao telefone sobre o tempo de duração da entrevista. Sim. Eu disse que tínhamos até uma hora. Dizes, ih, tanto tempo. Faltam-nos 8 minutos para uma hora.
Okay.
Eu espero que a conversa esteja tão interessante para ti como tem estado para mim.
Sim.
Espero que esteja igualmente interessante para aqueles que nos estão a ouvir. E não estou a dizer que vamos terminar já, não é isso, mas de facto há aqui um microclima em que o tempo se torna relativo dentro deste estúdio, que eu próprio ainda não percebi ao fim destes anos todos. Um minuto antes demora um ano e uma hora depois de começar demora um minuto. Voltando ao Verbal Images, o que é que seria bom que acontecesse com este espetáculo depois desta apresentação aqui em Ovar, que voasse aí por outros palcos? O que é que tu gostavas que acontecesse a este Verbal Images?
Gostava que ele circulasse por outros lugares. Existem alguns sítios em que está pensado ainda acontecer. Mas ainda não está definitivo, mas sem dúvida poder levar o trabalho a outros lugares, a outros públicos, seria ótimo. É sempre esse o objetivo maior, acho eu. E quem sabe também depois, normalmente quando também termino uma criação, começam a surgir ideias para outro.
Essa era a minha próxima pergunta, curioso. Ou seja, eu ia perguntar se há projetos na Forja, sejam novos ou sejam dos tais adormecidos.
Sim, há projetos passados que eu também ainda gostaria que circulassem um pouco mais, e também tenho já também em mente uma nova criação que não sei quando é que vou ter tempo para desenvolver, mas que mais cedo ou mais tarde ela há de ganhar alguma forma.
Ganha asas e voa,
sim.
Não é?
Sim.
Nem que seja, digamos, com força de braços, dos braços dos amigos que ajudam a pôr o pássaro no ar.
Sim, sim.
Essa é uma imagem interessante. Este mundo, digamos, da cultura, da arte, da dança, de alguma forma, é um mundo também de afetos?
Sim. Sim, eu acho que isso também é uma coisa que me dá bastante alento trabalhar nesta área.
As emoções, digamos, são aumentadas?
Eu não sei se são aumentadas. O que às vezes eu sinto é que também para se persistir a trabalhar nesta área tem que se ter bastante paixão pelo que se faz. Isso acaba por unir às vezes um pouco mais as pessoas, talvez. Acho que é difícil encontrar-se no mundo do espetáculo. Bom, não sei, também haverá pessoas desmotivadas, certamente.
Sim, mas de alguma forma, digamos, é uma área onde as pessoas acabam por se expor mais um bocadinho, não é? Abrir-se mais.
Sim, sim. E o trabalho com, em particular na dança, com o corpo, sinto que existe essa abertura. O trabalho também em estúdio exige grande proximidade com as pessoas E às vezes é tão importante estar a treinar um movimento ou uma improvisação, como também estarmos a partilhar um pouco a nossa vida, as nossas inquietudes.
ou alegrias.
Ou alegrias, porque isso também alimenta o processo artístico. E pelo menos nos meus processos tem que haver sempre uma grande partilha. Eu não chego lá com uma ideia definida e digo, olhem, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo.
Certo.
É sempre, eu partilho as minhas ideias, o que me motiva, e peço às pessoas que estão comigo para trazerem dentro deste universo coisas que também os motivam e que também os cativam. E nós vamos conversando e vamos definindo o que é que aquilo pode ser.
É o tal puzzle.
Sim, é por isso que normalmente eu nem gosto de atribuir a intérprete. Digo, somos todos co-criadores e não sinto que o trabalho seja somente meu. Acho que é um pouco de todas as pessoas que estão ali.
Pois, cada uma dessas pessoas consegue, pois, no resultado final, encontrar, digamos, o seu bocadinho, não é?
Sim,
isso é muito interessante.
Espero que sim.
Isso é muito interessante. Então, amanhã, no palco do Centro de Arte do Ovar, na caixa de palco, com o público a subir aquelas escadinhas, Verbal Images, da Ana Renata Polónia, vai à cena, um espetáculo de dança, mas onde ela própria tem dúvidas se dança. Um espetáculo muito visual que pretende pôr as pessoas a refletir. A Ana Renata Polónia também aceita projetos de arquitetura, porque precisa de viver. De alguma forma, sentes-te, eu acho que ainda és uma jovem, sentes-te, digamos, uma vareira que agora é uma mulher do mundo, a arte, digamos, as criações, de alguma forma, abriram-te as portas, já não te sentes presa, digamos, ao sítio onde nasceste e facilmente, se de repente houvesse a possibilidade de ir criar para outro sítio qualquer, não hesitavas?
Não sei, isso é uma pergunta difícil. Também sou uma mulher de afetos, então sou muito ligada às pessoas, à minha família, às pessoas mais próximas.
Tinha que ser uma boa proposta.
Acho que sim, mas claro que sim. O que eu gosto neste mundo da arte também é de podermos, lá está, viajar com um trabalho, poder levá-lo a outros sítios e depois regressar a casa,
okay,
ao ponto de partida. Mas sem dúvida, eu vivi em Ovar, vivi no Porto, agora vivo em Gaia, andei sempre aqui nesta área.
Não muito longe.
Sim, também, pronto, já vivi fora durante um tempo, em Itália.
Uhum.
E não sei, eu gosto imenso dos locais de onde sou. Também gosto de conhecer sítios novos. Também me imagino, se calhar, a poder ir viver para outros sítios. Acho que tudo é uma possibilidade.
Ana Renata, temos um minuto. Um minuto em que tu podes dizer o que quiseres. Aquilo que eu me esqueci de perguntar, aquilo que tu queres, sei lá, uma mensagem para a família, para os teus colegas. Digamos, o microfone é teu. Para a despedida, porque temos mesmo que nos despedir. E obrigado por teres vindo.
Pronto, então eu também vou agradecer pela oportunidade de estar aqui. Dizer a todos que se puderem vir ver o espetáculo, venham ver, venham sentir esta experiência connosco, e vou aproveitar também para agradecer a toda a minha equipa, que é espetacular e pela qual tenho o maior afeto, e agradecer também a todas as pessoas que apoiaram e instituições que apoiaram este projeto, e esperar que no futuro possa continuar a construir coisas novas com novas pessoas, as mesmas pessoas, outras instituições, quem sabe, mas que possa continuar a criar, isso é sempre, que eu possa continuar a criar e que as pessoas que venham ao espetáculo também possam criar na sua mente.
The Show Must Go On. Acho que resume um pouco este teu final. Obrigado por teres vindo.
Obrigada.
Felicidades. Acompanhem o trabalho da Ana Renata Polónia e acompanhem também a emissão da Rádio AVFM, já de seguida com Horácio Ramalho.